Eu quero destacar que ontem nós aqui debatemos, senador Valadares, e que devemos votar durante esta ou na próxima semana, a medida provisória de apoio, né, de valorização da aviação regional, que no primeiro momento foi muito criticada, inclusive por nós, mas que agora se fez um acordo, mudanças no relatório que permite com que a gente possa ter expectativas de fortalecimento da aviação regional através dessa medida provisória, e eu quero ressaltar a importância que do governo em se dirigir ao Congresso para votar e apresentar uma proposta dessa natureza, e que teve grande apoio de todos os partidos. Eu queria colocar como mais um entrave dessa nossa discussão um entrave político, propriamente dito, né, que é a importância, a compreensão do governo da importância do turismo como real atividade econômica de importância para o desenvolvimento do país. Então, porque eu penso que, às vezes, a gente fica numa posição de reclamação, e nós precisamos para uma posição de proposição. Na nossa participação, esse setor, o Ministério do Turismo, nasce de uma mobilização do setor público e privado da área do turismo no Brasil há 11 anos atrás. E, portanto, este setor, ele, digamos assim, induziu o governo brasileiro não apenas a criar o Ministério, mas interferiu diretamente na constituição de uma política pública para o Ministério do Turismo, calcada na construção do Sistema Nacional de Turismo, com participação, todo ele montado na participação direta dos estados e municípios. Em cada estado se repete o Conselho Nacional de Turismo, com os conselhos estaduais, que têm a participação dos destinos indutores do turismo em cada estado, assim como nacionalmente. Mas toda esta política, ela é sustentada, ela foi sustentada no seu início por uma ideia de ter o Congresso Nacional como um dos principais parceiros no fortalecimento do orçamento do turismo, do Ministério do Turismo. Eu, pessoalmente, ministro, acho, e não apenas pessoalmente, a partir da minha participação nesses fóruns todos e de opinião dos companheiros que atuaram nessa área, que nós estamos já, pela busca de profissionalização das nossas políticas públicas, tendo que dar um passo adiante nessa política. Porque essa política resultou sempre numa fragmentação muito grande. Nós, digamos assim, duplicamos o orçamento do Ministério do Turismo. Tivemos, no primeiro momento, inclusive, na primeira fase do ministro Maris Guias e do presidente Lula, como marca para implantar o Ministério essa parceria, mas toda ela feita numa fragmentação orçamentária imensa e sem ter uma relação com a prioridade da política pública. Então, o Ministério do Turismo, ele é um faz-tudo em termos de infraestrutura. Se diferencia pouco do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades tem saneamento, que o Ministério do Turismo não tem, e algumas outras políticas próprias do desenvolvimento urbano. Isso faz com que a gente tenha uma falsa ideia de um fortalecimento do orçamento do turismo, porque, na prática, a execução é pequena, como foi destacada aqui pela própria auditoria do Tribunal de Contas da União. Nós temos um orçamento que tem uma grande parte de não execução, e eu creio que essa não execução também se dá pela excessiva fragmentação das emendas parlamentares dirigidas ao Ministério do Turismo. Eu acho que nós deveríamos evoluir, no caso dos segmentos públicos, do Fornatur e da Associação dos Destinos Indutores, para, primeiro, uma exigência de um aumento real do orçamento do Ministério do Turismo, para que nós possamos ter um orçamento voltado para um aumento das áreas de investimento consideradas prioritárias em infraestrutura e em promoção turística. Nós, no início, tivemos um trabalho, tanto com a ministra Marta também, voltado para que os ministros, ministro, se voltavam para conseguir emendas de bancada e emendas das comissões, tanto dessa comissão como a Comissão de Desenvolvimento Turístico e Desporto da Câmara dos Deputados. Mais recentemente, não houve praticamente execução de emenda de bancada. E nós deixamos, portanto, de ter nas emendas de bancada, onde se costuravam fortalecimento do orçamento em políticas estruturantes, a possibilidade de realizar esse casamento entre as políticas públicas principais, prioritárias do Ministério e o apoio do Congresso Nacional a essas políticas. E acho que isso fracionou mais ainda. Eu digo por experiência própria, que nunca consegui, Vicente, você que é baiano e com influência na bancada, aprovar, por exemplo, uma emenda de promoção turística para o meu Estado. Das 18 emendas que a Bahia tem direito, nunca nós conseguimos aprovar uma emenda de promoção turística, diferentemente, por exemplo, do Ceará, que muitas vezes apoiou emenda de promoção turística. Isto é parte da cultura, do conhecimento, do aprofundamento, da profissionalização do turismo em cada estado. E olha que a Bahia é um dos estados com maior nível de profissionalização e de cultura e de história de participação de política pública inovadora no turismo nacional e que permanece. Portanto, eu creio que o central nós não conseguimos, que foi com que o governo federal como um todo entenda a prioridade do turismo no desenvolvimento nacional, em particular o Ministério do Planejamento e a Presidência da República, sem nenhuma crítica pessoal. Mas não há uma compreensão disso, não há uma clareza disso, senão nós não teríamos vivido situações muito polêmicas que vivemos, volto a dizer, como foi o caso em que a Embratu não conduziu, não esteve à frente da política de promoção do Brasil na Copa do Mundo, tendo coordenado essas ações. Então, eu considero que isso é uma falha. E, aliás, em termos de Embratu, também aqui foram colocadas na audiência passada uma crítica ao marketing e à marca da Embratu feita por alguns dos representantes que aqui estiveram. Eu queria também, como questionamento, e o ministro, o TCU já respondeu em parte isso, mas falar, o Ministério do Turismo lançou recentemente um banco de projetos para servir de referencial para os municípios, aí todos podem responder, de forma a evitar que os projetos entrem com tanta frequência em cláusula suspensiva. O que impede os contratos de repasse? Os senhores sugerem alguma medida que o Senado, enquanto Casa da Federação, possa propor para melhorar a capacidade institucional dos municípios atuarem nessa área? Diretamente, Cláudia pode falar sobre isso. 2. A política de estruturação dos destinos turísticos brasileiros tem muitos instrumentos, atende milhares de municípios e tem um caráter transversal. No entanto, é fundamental que seja claro o objetivo de qualquer política pública. Esse ponto é um consenso na área de avaliação de políticas públicas, estando presente, inclusive, no protocolo de Brasília da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Qual é hoje, a seu ver, ministro, exatamente o objetivo da política de estruturação dos destinos turísticos brasileiros? Né? Para todos os participantes, o programa de regionalização do turismo atende mais de 3 mil municípios. Trata-se certamente de um grupo muito amplo e heterogêneo para ser alvo de uma política pública. Em que medida a categorização dos municípios feita pelo Ministério corrige esse problema? Incluindo um pouco o TCU, no ano de 2011, a sociedade brasileira ficou estarrecida com os escândalos envolvendo emendas parlamentares no Ministério do Turismo. De lá para cá, foram limitadas pela lei pela LDO as emendas parlamentares para eventos no Ministério. E a pasta virou referencial de boas práticas, como já foi aqui destacada. Como o Ministério e o Congresso ainda podem evoluir no que tange as emendas parlamentares ao orçamento, que é isso que discuto. E, por último, embora nós estejamos falando da estruturação dos destinos, um pouco mais voltadas para uma ideia de investimento em infraestrutura turística, e assim a sinalização se inclui, mas falando da promoção do destino também, né? Agora, recentemente, esses dias, o Ministério do Turismo está inovando uma portaria que permite agora que a emenda parlamentar ela possa financiar as atrações, diretamente as atrações turísticas. Porque o evento turístico, senador Valadares, até então, se o senhor botava...
Traduzindo, as atrações em que sentido?
No sentido do pagamento do cachê dos artistas.
Que hoje só é permitido, pagar os equipamentos, o som, equipamento de som, banheiro, palanque, não é?
E esta portaria, ela inova bastante nessa direção. E eu creio que é preciso destacar, nesse contexto nosso, o Ministério do Turismo como um grande articulador de ações, não é? Então, a infraestrutura propriamente dita, a infraestrutura portuária, aeroportuária, eu já me queixei aqui inúmeras vezes, infelizmente, a quantidade de queixa que eu faço, meu querido líder do governo, não é capaz de agilizar um milímetro sequer as obras do aeroporto de Salvador, administradas pela Infraero. Um ministro, inclusive, quero registrar, se comprometeu comigo hoje de ir comigo até a presidência da Infraero para que nós possamos debater o cronograma de obras do aeroporto de Salvador. Mas, e é necessário também, eu sinto, uma articulação maior do Ministério do Turismo com o Ministério da Cultura, no sentido das ações. E eu vou citar o exemplo dessa portaria nova. A portaria nova destaca, no financiamento desse evento e do cachê dos artistas, o aspecto do artista ser conhecido nacionalmente e regionalmente. Isso é fundamental. No entanto, é preciso agregar a isto um conceito cultural, para que a gente não tenha, por exemplo, vou citar o exemplo daquilo que já foi dito aqui, como uma forte marca do Nordeste brasileiro, mas que é um evento que acontece no Brasil inteiro, que é o evento do São João ou dos festejos juninos, a caracterização do São João. Então, não basta que o artista ele seja conhecido nacionalmente, para que ele possa ser contratado para uma festa de São João, que tem determinadas características próprias, culturais, e que tem também um determinado... Por isso mesmo, toda uma cadeia produtiva e todo um contexto de movimento cultural próprio que tem, neste momento, a sua grande possibilidade de trabalho e de realização do seu fazer, que são as músicas de forró, os conhecidos forrozeiros. Portanto, eu queria só destacar esse aspecto da portaria e a necessidade de, na questão que diz respeito aos eventos, em tudo, porque a cultura é uma matéria-prima do turismo também, e muitas vezes o turismo é visto como um inimigo da manutenção das tradições culturais em nosso país, o que é um conceito equivocado, na minha opinião, e que revela uma postura de costas, de políticas públicas feitas de costas entre o Ministério do Turismo e o Ministério da Cultura.
Olha, um verdadeiro tratado vai ser a resposta do ministro às perguntas muito pertinentes da senadora Lídice da Mata. E eu queria apenas acrescentar, ministro, que em face das realizações de eventos com a participação de cantores, de artistas, não só do Nordeste, mas de todo o Brasil, principalmente no São João, nos pré-carnavais e também nos carnavais, e queria acrescentar o seguinte, que em relação a isso, o Estado de Sergipe, a meu ver, está sofrendo uma espécie de discriminação ou de preconceito, e isso não é culpa do Ministério do Turismo. Uma vez que todos os eventos que foram realizados durante anos e anos no pré-Caju foram aprovados pelo Ministério do Turismo. Ou seja, todos os recursos que foram transferidos lá para uma empresa que organizava este evento, com a participação do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal, todos os recursos tiveram aprovação prévia do Ministério do Turismo, mas, no entanto, o Tribunal de Contas da União, ao avaliar os gastos feitos no pré-Caju, considerou que aquele evento era um evento particular. Na realidade, não é. É um evento que tem a participação de camarotes, que são comprados por pessoas, não é, que querem ver o evento mais de perto, e também com a compra de abadás, são camisas para a distribuição de blocos. Não é, entretanto, milhares e milhares de pessoas acompanham aquele evento, a chamada pipoca, os trios elétricos percorrem uma grande avenida, a Avenida Beira-Mar, e o povo acompanhando, participando ativamente daquele evento, isso durante anos e anos. O Tribunal de Contas da União achou que era uma atividade particular e que essa instituição deveria devolver todo o dinheiro, imagine, todo o dinheiro, né, que foi recebido por esta entidade, que foi repassado pelo Ministério do Turismo. Quer dizer, este ano, quer dizer, há 4 anos que o Ministério do Turismo não passa mais recursos para essa instituição. Mas, assim mesmo, ela tem realizado a duras penas este evento, que é um evento pré-carnavalesco, ou seja, uma prévia carnavalesca, da qual participam mais de 300 mil pessoas por dia durante a sua realização na cidade de Aracaju, e que tem a ajuda do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Aracaju, e tinha do Ministério do Turismo. Mas que, em face dessa decisão do Tribunal de Contas da União, o Ministério do Turismo teve que se afastar deste evento. Agora mesmo, este ano, possivelmente o pré-Caju já não vai existir, que era a única pré-carnavalesca que existia na região Nordeste. Isto é, o turismo vai ser prejudicado, o turismo sergipano vai ser prejudicado, assim, de frente, o que não acontece, por exemplo, com o Carnaval da Bahia, que é uma festa privada e também pública. É mais ou menos com o mesmo formato da pré-carnavalesca, ou da prévia de Aracaju. E recebe verba do Governo do Estado, recebe verba da Prefeitura de Salvador, recebe verba do Ministério do Turismo. Então, há um preconceito contra a prévia de... Sim,
desculpa,
eu achei que me informava.
Só para esclarecer, o Estado da Bahia, que é quem financia, financiam os blocos de trio que não tem corda, que não tem camisa. Ah. São os públicos, nenhum privado recebe verba do Governo do Estado.
Mas é um evento...
A não ser em projeto cultural.
Eu estou dizendo, senadora, sim, no mesmo evento, o governo do Estado financia os blocos que não são públicos, que são públicos. É a mesma coisa que acontece lá no estado de Sergipe, onde existe, onde vários e vários blocos que são públicos participam do evento praticamente na mesma hora.